Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, essa nossa manifestação é, de certa forma, claro, um alerta, mas antes de tudo, um agradecimento das futuras gerações ao IBOPE, o Instituto Brasileiro de Pesquisas. O IBOPE, que foi publicado ontem à noite, divulgado pelo jornal Estadão e pela Rede Globo, que encomendaram essa pesquisa, que coloca o Fernando Haddad do PT praticamente quase que encostando no Jair Bolsonaro. Por que um agradecimento? Porque, obviamente, serviu de um alerta, ou para não dizer um verdadeiro soco no estômago, como disse Jair Bolsonaro na sua entrevista também histórica de ontem à Jovem Pan, ao Augusto Nunes, que nós estamos aqui reproduzindo no nosso site Notícias Agrícolas. E o Jair Bolsonaro disse que a facada que ele levou no primeiro momento foi como uma dor semelhante a um soco no estômago. Na verdade, ele falou de uma forma mais simples, como se fosse uma bolada na boca do estômago. Quem joga a bola e já tomou uma bolada na boca do estômago sabe o que é essa dor. E essa dor, para os bolsonaristas, ontem à noite serviu de uma outra forma, serviu de alerta. Um alerta para que as pessoas entendam de vez por outra que não basta ter e adotar uma opinião. Uma eleição se ganha com votos, e votos que fazem a maioria, claro, que elegem o vencedor. Portanto, o nosso agradecimento ao IBOPE é alertar as pessoas que o jogo ainda não está jogado, que ainda faltam 11 dias para a eleição, e que esse IBOPE de ontem, essa pesquisa de ontem, serviu para acordar todos que se achavam tranquilos, certos da vitória. Ou seja, como se costuma dizer, fazer com que as pessoas desçam do salto alto e saiam em campanha atrás de votos. Votos onde? No inimigo que está já cristalizado, que quer implantar o socialismo no Brasil? Claro que não, perda de tempo. Mas impedir que esse inimigo, esse adversário, convença as pessoas que querem votar em outros candidatos que não têm chance ou nos indecisos que eles optem. Então, esse nosso agradecimento é pelo alerta que o IBOPE fez a todos os brasileiros. Agora, nós teremos que decidir. Todos terão que decidir, ou seja, entre em campo nesse instante o tal do voto útil. Então nós estamos nesse instante falando e repetindo aquilo que eu sempre disse no Notícias Agrícolas. O meu candidato não é o Jair Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista, mas estou Jair Bolsonaro. Estou bolsonarista porque é o único que reúne condições nesse instante de deter o avanço do socialismo, de impedir que o Brasil caia na mão dos comunistas. Então, assim, se me perguntarem quem seria o meu melhor candidato, eu diria a vocês que não está nem aí na corrida presidencial. Seria um outro nome, um estadista seria uma outra pessoa. Mas dos que estão aí, o único que tem condições de se comunicar com as pessoas, com os indecisos e principalmente com as pessoas que não entendem o que é o socialismo nefasto, colocando a sua mão pesada sobre o desenvolvimento do país, sobre as futuras gerações, são essas pessoas que você, indeciso, precisa decidir. Por isso, o nosso título, goste ou não, você terá que decidir. Você indeciso, você que está votando em outros candidatos que não terão chance de chegar à presidência. Sabe aquela pessoa que decidiu não ir à votação, não ir votar no dia 7? Sabe aqueles que decidiram ir, mas que vão anular o seu voto, votar em branco? Enfim, os que vão se ser o voto nulo, aquele não voto? Pois é. É para esses que a gente precisa dizer que ao anular seu voto, ao votar branco ou não aparecer, você estará dando um voto para o vencedor, vai acrescentar na média do vencedor e tirar a chance do perdedor. E quem sabe se, na sua opinião, o perdedor deveria merecer a sua opção. Então, senhor indeciso, senhora indecisa, senhora e senhor que estão rejeitando os candidatos que estão aí, pensem e, gostem ou não, vocês terão que decidir. Outro fator muito importante que faz com que eu agradeça ainda mais ao Ibope foi o alerta que veio do senhor Gilberto Carvalho, que vem a ser o compadre do Lula, aquele que formula, que fala, que é a voz do Lula, na verdade, aquele que passa as instruções. Esta pessoa estava nos seus órgãos de comunicação tentando desesperadamente conter a euforia dos petistas, porque ele sabe que não era esse o momento para a euforia explodir para o lado dos petistas. Ele queria que fosse lá no dia 5, no dia 6, para que no dia 7 ele liquidasse a fatura. Mas veio o Ibope de ontem e isso serviu para dar um alerta, para nós tocarmos o clarim entre nós e nós mesmos concluirmos que ainda não é hora de cantar a vitória. Muito pelo contrário, nós temos que buscar o voto, nós temos que falar com as pessoas que precisam decidir essa eleição. Então, outra frase que eu acho que é uma frase popular, do tipo do nível do Lula, é que nesse instante nós estamos vivendo um momento de saber quem é o bolo fofo em forno quente que vai vencer a eleição. E como todos os que cozinham sabem que um bolo fofo colocado num forno rápido, num forno quente, melhor dizendo, cresce rápido, sobe rápido, mas murcha logo. Quem vai murchar logo? Pensem, se houver a necessidade de um segundo turno, será um contra o outro, com o mesmo tempo de televisão, com o mesmo tempo dos debates, com o mesmo tempo de diálogo com a população. A melhor proposta, a melhor solução para as famílias, para a sociedade, para você, ganhar a eleição. Aí no segundo turno nós teremos as duas posições de uma eleição polarizada, onde nós vamos decidir se nós queremos o Brasil dominado e governado pelos petistas ou se nós seremos, como somos, antipetistas, se nós acreditamos essencialmente na liberdade. O que você prefere para o seu país? Um país dominado ou um país livre, com a iniciativa que você desejar para você e para a sua família, para os seus filhos? Hoje nós estamos discutindo dentro de um dilema, um debate torto, porque o debate para o futuro do país deveria ser sobre a questão da violência, do desemprego, da falta de segurança, da falta de saúde, da falta de possibilidades do nosso país crescer. No entanto, nós estamos discutindo ideologias de gênero, homofobia, não é assim? Machismo, feminismo, racismo. Ou seja, ao invés de nós discutirmos as questões básicas do país na questão estrutural da economia, nós estamos discutindo coisas morais. Aspectos morais, questão de moral, religião, enfim, isso se discute em casa. Quem ensina isso são os pais que ensinam seus filhos, questões morais. Agora, a questão econômica, sim, é um debate que tem que perpassar por todos os brasileiros. Nós estamos com esse debate desequilibrado. Precisamos discutir o Brasil. Questões morais, nós decidimos dentro de casa, com a família. Enfim, meu amigo que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, gostem ou não, você vai ter que decidir. Muito obrigado. Vamos em frente e viva o Brasil!